Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 9 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que escolheu a executiva que vai assumir o lugar do Elon Musk na presidência lá da companhia. O que rola é que dia desses o Musk foi obrigado a pedir demissão da presidência do painel porque ele não sabe se comportar no Twitter, e claro, né, a Tesla precisou achar alguém pra colocar no lugar dele, né, pra presidir lá o painel. Aí, eis que agora ela falou, né, que a substituta do Musk é uma mulher chamada Robin Denholm, que tá lá no painel já faz 4 anos. Aí ela também era, né, diretora lá da telecom australiana Telstra, mas falou que saiu da empresa pra conseguir se dedicar 100% direito também lá à presidência do painel da Tesla. E ainda sobre o mercado de montadoras, o site Axios falou que a Ford comprou a startup Spin de scooters lá, que são elétricas compartilhadas. Essa aquisição custou por volta de US$100 milhões e vai ajudar a Ford a fortalecer o serviço de Jelly, né, de scooters compartilhadas que eles lançaram aí no final do mês passado. Bom, e agora o assunto é a Qualcomm, que anunciou os resultados financeiros do último trimestre fiscal. Ela teve um faturamento de US$5,8 bilhões, uma queda de 2% na comparação ano sobre ano, e registrou um prejuízo de US$700 milhões versus um lucro de US$300 milhões também na comparação ano sobre ano. A Qualcomm falou que a culpa do resultado ruim é da Apple, né, porque os processos estão congelando lá o recebimento de royalties, mas ainda assim as ações da empresa caíram 7% lá depois da divulgação dos resultados. Aí, junto dessa divulgação, a Qualcomm aproveitou para falar que espera que a adoção das redes 5G pelo mundo no ano que vem gere um aumento nas vendas de celulares, e com isso ela deve voltar a faturar mais, né, com aumento aí da demanda de peças e tecnologias também que as fabricantes vão precisar para poder fabricar os celulares com 5G. E enquanto isso, no Google, a empresa começou a testar um sistema de sinalização de acidentes e radares também lá no Google Maps. Esse recurso começou a aparecer para um grupo bem reduzido de usuários no Android, e ele pode ser acessado tocando lá no botão, né, que tem um balão de conversa com sinal de mais que fica lá dentro. Isso abre um painel, né, que deixa a pessoa cadastrar ou o acidente ou também o radar lá de velocidade, e isso passa a aparecer nos trajetos no mapa também, né, de um modo geral lá no Google Maps. Aí, como eu falei, né, esse recurso está numa fase bem inicial ainda de testes, aparecendo para bem pouca gente, mas é provável que não demore para ele aparecer para todo mundo, né? Porque esse tipo de recurso era inevitável que aparecesse lá no Google Maps. E ainda sobre a empresa, ela confirmou, né, que está trabalhando para dar suporte total a telefones dobráveis, né, que são Android, né, que vão chegar no ano que vem. O Google falou que está trabalhando junto com a Samsung, né, na etapa inicial aí de desenvolvimento, porque ela anunciou agora esse telefone dobrável aí nessa semana, e disse também, né, que vai trabalhar bastante para fazer o Android rodar bem liso aí nos telefones que são dobráveis. Eles também aproveitaram para divulgar uma série de recomendações e especificações também, né, técnicas lá para o pessoal que vai programar aplicativos aí para preparar para a chegada de telefones dobráveis ao mercado, e pediram pro pessoal olhar isso com carinho, né, para basicamente fazer direito e fazer o lançamento de telefones dobráveis um sucesso lá no mundo Android. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles soltaram ontem na metade do dia o aplicativo do YouTube na loja virtual lá do Nintendo Switch. Esse aplicativo é gratuito, claro, né, dá suporte a vídeos feitos em 360 graus e pode ser controlado tanto com os joysticks lá do Switch quanto com a mão na tela mesmo, que é outro jeito lá de operar o aparelho. E por último, sobre o Google, eles anunciaram que resolveram mudar o nome do aplicativo Fios Go, que foi feito inicialmente, né, para facilitar a vida de quem tem um Android mais básico lá com pouco armazenamento. O Fios Go ajuda lá para administrar os arquivos do celular, né, sugere coisas para a pessoa deletar, por exemplo, para conseguir livrar espaço no aparelho, e parece, né, que o aplicativo ficou tão bacana e foi tão bem aceito pelo pessoal que não é mais para Android Go, né, agora vai ser para todo mundo. Então, ao invés de Fios Go, agora o app se chama Fios by Google, e com isso eles esperam conseguir distanciar esse app do pacote de aplicativos com o sufixo Go, que são voltados, né, justamente para telefones mais básicos. Bom, e agora o assunto é o vazamento do Samsung Galaxy J4 Core aqui no Brasil, mas antes eu vou falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu mais de 60 aplicativos, tanto para App Store quanto para Play Store, e esses apps são de empresas, app de uso interno de trabalho, app de fintech, startup também, alguém que tem uma ideia, quer tirar do papel, enfim, né? Se você precisa fazer um app ou está fazendo planejamento aí para o ano que vem e sabe que vai precisar de um aplicativo, faz o seguinte: você entra em contato com a AlphaCode, que eles estão oferecendo desconto exclusivo aqui para quem é ouvinte do Loop Matinal. Eles estão dando 10% de desconto no fechamento do aplicativo, e para garantir seu desconto, você entra no site deles, que é alphacode.com.br, alphacode.com.br, você entra em contato com eles, né? Fala que ouviu aqui o patrocínio do Loop Matinal e pronto, você ganha 10% de desconto para fazer seu aplicativo. De novo, entra lá em alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Ontem, por algum motivo que ninguém sabe ainda, tanto uma loja do varejo aqui do Brasil quanto a própria Samsung acabaram vazando o Galaxy J4 Core, que por sinal não foi nem anunciado oficialmente ainda pela empresa. Ele roda a versão Oreo do Android Go, né, que comentei agora há pouco que é feita para aparelhos mais simples, e o J4 Core tem uma tela HD Plus de 6 polegadas com bordas fininhas na lateral, tem 1 GB de RAM, 16 GB de espaço expansível, tem bateria de 3.300 mAh e tem uma câmera de 5 megapixels na frente e uma outra de 8 megapixels atrás. Agora, curiosamente, apesar do telefone já ter pipocado aqui e ali, o preço ainda não foi divulgado nem no varejo nem no site da Samsung, então vamos esperar, né, ver se a Samsung anuncia o celular oficialmente aí nos próximos dias e aí sim conta o preço pra gente. E ainda sobre a empresa, ela confirmou que os futuros telefones dela vão contar com aquele recorte feio na parte de cima da tela que nem o resto do mercado, né, já tá adotando aí nesse último ano. Essa confirmação da Samsung aconteceu durante a conferência de desenvolvedores dela, né, que tá rolando, e ela vem pouco tempo depois da Samsung ter feito umas campanhas tirando sarro aí justamente da tela recortada dos aparelhos. Aí, no caso aqui dos celulares da Samsung, ela falou que os aparelhos vão contar com 3 tipos de intervenções diferentes no display, e os recortes vão chegar em formato de U, tem um outro em formato de V, e um outro que é um furo na tela, como se fosse na parte de trás, né, pra conseguir acomodar a câmera, mas é na frente, lá no meio da tela. No meio não, no cantinho da tela. Agora, a Samsung só não falou quando, né, que os telefones com as telas violadas vão chegar ao mercado, mas caso você queira ver as fotos aí das telas recortadas, tem link aqui na descrição. E, por último, sobre a Samsung, ela anunciou que tá liberando a Bixby para uso de terceiros, né, finalmente, inclusive. Isso quer dizer que os desenvolvedores vão conseguir fazer aplicativos de voz, né, que rodam de forma integrada a Bixby, que foi uma coisa que ela tinha prometido desde o começo, lá do lançamento do assistente virtual. Essa compatibilidade chegou na forma de um kit de desenvolvimento, né, chamado Bixby Developer Center, e caso você queira saber mais sobre isso, claro, né, tem link aqui na descrição. Bom, pulando de uma assistente virtual para outra, deixa eu comentar que a Alexa ontem foi liberada de forma oficial lá pro Windows 10. Ela ficou disponível na Microsoft Store e pode ser instalada em qualquer PC, né, que esteja rodando lá o Windows 10. Vale observar que ainda assim, só alguns computadores conseguem chamar a Alexa por meio do comando só de voz, mas por outro lado, o pessoal consegue ativar um botão, também fazer um atalho de teclado para aí sim, né, chamar a Alexa lá no Windows 10. Aí, uma vez ativada, a Alexa passa a controlar músicas, também objetos conectados lá na casa do usuário, e a Amazon falou, né, que vai expandir a utilidade da Alexa no Windows 10 com o passar do tempo. Bom, e enquanto isso, no mundo da Apple, ela atualizou o aplicativo Clips, que deixa o pessoal fazer uns clips, né, uns vídeos divertidos lá no iOS. Essa atualização trouxe algumas cenas, né, que são aplicadas atrás do usuário lá em selfies, uns stickers 3D também do filme Os Incríveis 2, e além disso, o Clips também ganhou uma ferramenta que ajuda o pessoal a fazer uns posters lá dos vídeos que ela tá fazendo. O Clips do iOS é compatível com iPhones a partir da versão 5S, com iPads a partir das gerações 0 e Mini 2, e de novo, né, caso você queira fazer o download, tem link aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela liberou os betas novos lá do iOS 12.1.1, tvOS 12.1.1 e watchOS 5.1.2. Aí uma das principais novidades aí desse pacote veio no beta do watchOS, né, que colocou um botão de walkie-talkie lá na central de controle, mas ironicamente o watchOS é o único que não faz parte do programa de betas públicos lá da Apple. Já o watchOS e tvOS fazem parte, eles estão disponíveis já para quem quiser baixar para testar, né, só que faz backup antes, sempre bom, né. E por último sobre a Apple, encerrando a semana, deixa eu comentar que a iFixit desmontou lá o novo MacBook Air com tela Retina e confirmou que a Apple facilitou bastante a troca da bateria. O que acontece é que desde que a Apple começou a lançar esses Macs com tela Retina em 2012, nunca deu pra trocar só a bateria lá do aparelho, e pra trocar a bateria a pessoa tinha que trocar também o teclado e o trackpad, que era um desperdício enorme, né? A pessoa gastava mais dinheiro também à toa e a coisa pro lixo que tava funcionando lá pra começo de conversa. Aí agora nesse novo MacBook Air aí que tem tela Retina, dá pra trocar só a bateria caso a bateria dê problema, isso também vale pro trackpad, né? Troca só o trackpad. Esse novo projeto interno aí do MacBook Air com tela Retina foi elogiado pelo pessoal da iFixit, mas mesmo assim eles deram uma nota só 3 de 10 de reparabilidade porque o resto continua igual, né? Tá bem complicado de arrumar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, tem um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!